Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. A 135, lança desordem a infâmia no seio da família, depois conta como uma vitória o crime, e aqueles que o deviam punir, dizem-o horrindo vizese, quando ele passa. Que maganão de bom gosto. E a cousa fica nisso? E deve, na verdade, assim ficar, porque se a riqueza não desse direito a tão inocentes gozos, então os ricos, pobres, a canalha e os fidalgos seriam iguais, o que fora um verdadeiro absurdo social. Encontram-se na rua um capitalista e um carpinteiro, que têm contas atrasadas um com o outro. O primeiro diz uma lei ao segundo, o segundo responde somente:
e você?
Travando-se de razões, o capitalista tira inglês e dá um soco. O carpinteiro, que é naturalmente capoeira, paga o soco com uma cabeçarrada, ferram-se ambos a unha. E chega então o inspector de quarteirão, o que acontece? O carpinteiro leva uma desicompostura e vai dormir na cadeia e a autoridade pública pergunta ao capitalista: e três, se quer serviços de uma escova para limpar a casaca? É verdade que o inspector nem ao menos procurou saber como se a tinha. Passado o negocio e mandou logo o opirrário para o chilindró, mas também o capitalista foi horrivelmente castigado porque o delegado, quando o senhor do caso observou acess, ou és, que não era bonito andar se sujando com semelhante gente. Se eu fosse a dar provas da justiça com que se abrem as portas da cadeia, parei para entrarem nela todos os verdadeiros criminosos, enchia só isso a carteira de meu tio. Vamos adiante. A cadeia em que eu e o compadre Prefaciência acabávamos de entrar se compunha toda ela da sala do carcereiro, que servia também de sala livre, onde ninguém se achava preso, de uma espécie de xadrez, onde eram recolhidos os guardas nacionais que cometiam, principalmente os do 137, seguintes crimes: 1. Não votar nas eleições na chapinha dos comandantes. 2. Não tirar o chapéu aos oficiais a 20 brasileiros. E, finalmente, uma terceira sala escura, suja, pestifera, onde esta vão aglomerados todos os presos, acusados de crimes aflubançáveis e inafiançáveis, que tinham de apresentar-se ao júri. Era o Enxovia. O compadre Paciência quis arrastar-me para Enxovia, mas arranquei-me de suas mãos e recuei diante da porta fatal. Aquela sala, que talvez não se tivesse varrido há anos, exalava um cheiro nauseabundo e empestado, os presos respiravam ar pesado, mefílico e pestilencial. Cada preso respirava por sua vez, jarjado mil vezes por todos os outros. O compadre Paciência achou que era boa ocasião de tomar a palavra e começou. 138. Aí dentro dessa imunda casinha, existem talvez alguns asseusados, de quem o júri recomo, e será a inocencia daqui a pouco, como não deverão esses inocentes aborrecer-lhe a sociedade, que antes de certificar-se do crime que lhes imputavam, os confundiu com os facinorosos e os envenenou fazendo-os respirar o ar da peste. E ainda mesmo que todos esses míseros presos sejam criminosos e celerados, que direito tem a sociedade de tratá-lo de um modo tão indigno e brutal? Ah, nessa enxovia corrompe-se e perde-se de uma vez para sempre o homem, que imprudente cometer ap primeiro delicto, e que arrependido e moralizado talvez pudesse ainda ser útil à sociedade, que estupidamente o estraga. Aí nessa enxovia condena-se o corpo às enfermidades, a alma à imortalidade. Ai! Não pude sofrer por mais tempo o sermão do compadre Paciência e retirei-me 139. Para o xadrez dos guardas nacionais, tão cego e tão apressado vinha, que dei uma topada em um par de tamancas. Eram as tamancas do carcereiro, que nesse dia tinha calçado as botas domingueiras e deixado socos do seu uso ordinário. O que porém atraiu por acaso a minha atenção foram umas pequenas páginas impressas e que estavam caídas e desprezadas entre as tamancas. Tive vontade de ver o que continham os tais peizinhos e apanhei-os. Coisa célebre. Vi diante de meus olhos algumas páginas soltas da Constituição e de outras leis que tinham provavelmente feito parte de alguma folhinha dos Sears, Limert, que aqui, para nós, são homens na verdade periperigosos, infensos à ordem pública, visto que têm o mau costume de vulgarizar esses códigos e leis que falam em direitos do povo e em deveres do governo, e outras ugiárias semelhantes. E coisa mais célebre ainda, as malditas páginas que imprimbam artigos da nossa defunta, da Lei da Guarda Nacional, Estera, etc. que paredão vir tão a propósito para o caso em que nos achávamos, que não posso resistir ao desejo de transcrevê-los na carteira de meu tio, ao menos para recordar-me e aplaudir-me do desprezo em são que são tidos, e do nenhum caso que me recem. Aí vão essas fantagorias legislativas e constitucionas. Constituição do Império, artigo 179. 21. As cadeias serão seguras, lime em paz, e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas circunstâncias e natureza do doente. Crie. Olhei para a enxovia e soltei uma gargalhada. Lei do 1, de outubro do 1828, título 2. Funções municipais. 141. Artigo 57. Tomarão por um dos primeiros maiores balhos fazer construir ou consertar as prisões públicas, de maneira que haja nelas a segurança e comodidade, e que promete a Constituição. Tornei a olhar para a enxovia e a soltar nova gargalhada. Lei da Guarda Nacional. Capítulo A. Artigo 116. A pena de prisão imposta aos oficiais, oficiais inferiores, cabos e guardas nacionais só será cumprida nas cadeias públicas, onde não houver fortalezas, quartéis, casas de câmara ou outros edifícios que se possam destinar a esse fim. Ia-me escapando uma terceira gargalhada, mas contive-me a tempo, vendo chegar e com padre paciência que, se descobrisse o motivo da minha estrepitosa alegria, dava de certo o evaco e era até capaz de declarar guerra de morte àquelas pobres e democráticas tamancas que ali estavam paipe 142. Ando artigos da Constituição e das leis do Império, como se fossem botas envernidas e aristocrates de algum ministro ou alto funcionário do Estado. Vejam a que extremo nos tem levado as teorias da igualdade política, que já os carcereiros se julgam com direito de fazer o mesmo que fazem os fidalgos do poleiro. Vamos assistir ao júri, disse-me o compadre paciência. Ao júri, e exclamei ao recuando dous passos. Pois que mal haverá nisso? Será essa bela e santa instituição algum bicholes, sete cabendro? Tem razão. Lembro-me agora de que o homem da hospedaria nos anunciou que hoje se instalava o júri, dero porém, que já supunha banida para sempre da nossa terra essa intolerável judiaria. Que esteve quase, não quase, 143, indo fazer companhia à defunta guarda nacional e o aor outras defuntas do mesmo gênero, mas, felizmente, quando mais azafa, má doce mostravam os estadistas mata júri, apareceu um gênio benéfico com uma vassoura encantada, que varrendo as ideias retrogradas, deixou os salvadores da pátria com água na boca ao óleo que foi uma dos diabos.
Mo é possível que...
Ora, como é possível? Dois, você nunca ouviu dizer galinha quando vira o ovo, por mais ti. Se a caçapia, a cocore se arque, e se force, não põe. Pois aí está, como fei, desta vez a galinha virou o ovo. Não creio nessa, compadre, os homens da escola sublime e da política dos caranguejos não recuam. Você não sabe o que diz, menino. A política dominante é uma espécie de pirrido gramatical que tem oração prince. Pai, orações subordinadas e incidentes. A quem queria matar o jujuri era uma oração incidente. E você deve saber que a gramática dá quintância às orações incidentes e o período rode passar sem elas. Por consequência, a incidente ficou entre parênteses, a principal deixou-a com cara de novo logrado, as subordinadas rirranse do espicha, e o júri salvou-se acorrenhando-se à sombra das vassouras. Nada mais claro, pois foi uma horrível calamidade para o nosso país. O júri é uma instituição imoral e perigosa, imoral porque muitas vezes um homem de gravata lavada, um barão por exemplo, está sujeito a ser julgado por um calate, e então? Se o calafate tiver as qualidades exigidas pela lei para ser jurado. Mas os calafates, os pedreiros, e tudo. 145. Os artistas não devem nundo nos nogos ou dos direitos de cidadão brasileiro, senão para serem guardas nacionais e votar nas eleições na chapa da polícia que... É sempre a melhor. Bravo, isso é. De fidalgo novo, que é sinônimo de patulé de velho. E além de imoral, o júri une a instituição perigosa, porque foi caso de uma. Me revolução política, quando o governo entenda deve aproveitar o ensejo para aniquilar com os culpados também alguns inocentes do partido contrário, pôde o juiro ver absor revolucionários inocentes, o que é um verdadeiro e poderoso intivo para novas rebeliões. Então, quando o governo diz, mata, deve haver sempre um juiz que diga esfola. Isto será entendido, o governo tem sempre razão. E os homens que no governo diz o,
dois,